Temos quórum, quer de membros, quer de grupos parlamentares também, e damos assim início a esta nossa reunião de hoje, dia 11 de abril, com uma primeira parte da reunião ordinária e depois com duas audições. A todos cumprimento e desejo votos de boa reunião. A primeira parte desta nossa reunião, portanto, começamos com o ponto 1, que é a distribuição das iniciativas, das seguintes iniciativas. Portanto, uma primeira, que é o Projeto de Lei 693, do PCP, que se prende com o regime de aposentação dos trabalhadores dos matadouros públicos da região autónoma dos Açores e da região autónoma da Madeira, cujo autor do parecer é para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei se já tem indicação para dar. Ok. E o segundo é o Projeto de Lei 708, do PSD, que determina a extensão e clarificação, clarifica o regime específico de acesso à reforma a todos os trabalhadores dos matadores das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, também para o Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, indicaremos por e-mail os deputados a quem são distribuídas estas iniciativas.
Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. No ponto 2, temos a apreciação e votação do parecer sobre os projetos de lei 602, que reduz a contribuição para a DSE, SAD e ADM para 3% e fixa a incidência das mesmas nos 12 meses correspondentes à remuneração mensal, alterando o Decreto-Lei 118, e o Projeto-Lei 665, do Bloco de Esquerda, que reduz as contribuições para os subsistemas de saúde, cujo autor do parecer é o Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, eu vou-me escusar de ler o parecer, porque o parecer foi distribuído. De qualquer forma, estava incompleto o parecer, porque à hora que foi submetido à Comissão ainda não tínhamos a nota técnica por parte dos serviços relativo ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, tendo, entretanto, o mesmo chegado. Podemos fazer a alteração ao texto final do parecer, incluindo apenas a questão da nota técnica. Em relação a tudo mais, tal como expressei no parecer, as presentes iniciativas cumprem todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, pelo que se encontra em condições de ser remetida para apreciação e votação em plenário, nos termos do artigo 136 do regimento. Havendo, no entanto, esta falta de contributo também da LAPLEN, E a questão da nota técnica que mencionei, podemos fazer o acerto ao texto final em relação a isso.
Muito bem, obrigada, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Susana Amador.
Saudar a Sra. Presidente, todos os colegas e saudar em particular o Sr. Relator, o Deputado Bruno Nunes, e no fundo saudá-lo pelo relatório, com estas contingências temporais que referiu, que não são fáceis, e talvez também fosse bom no ponto 1 aditar-se só que as iniciativas e a respectiva petição serão discutidas em plenário na quinta-feira. Normalmente na parte introdutória faz-se essa referência, é apenas se calhar acrescentar esse parágrafo, uma vez que temos discussão em plenário destas iniciativas. A petição, de facto, está na órbita da primeira comissão e desceu à primeira comissão. Estas iniciativas desceram à 13ª, portanto, há aqui uma conexão entre ambas as comissões, mas houve aqui, de facto, algumas dúvidas inicialmente para onde é que deveria ir, mas a petição inicial está na primeira comissão. Tal como também refere no parecer, e bem, estas iniciativas têm impacto financeiro e, portanto, elas só poderão depois entrar em vigor com a aprovação do orçamento do próximo ano, tendo em conta os impactos que decorrem das mesmas. E pronto, eram só apenas estas notas e este inciso que eu acho que podemos colocar logo na parte introdutória, e saudar mais uma vez o relator pelas limitações com que teve que fazer também o relatório, tendo em conta as contingências e as subidas a plenário destas iniciativas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Sana Amador. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para também cumprimentar o Sr. Deputado que fez este parecer. Quando estas coisas, estas confusões que vão surgindo de umas coisas estarem numas comissões, outras noutras, vem sempre aqui ao de cima o mesmo problema, que temos que clarificar isto melhor. Não vamos resolvê-lo agora, mas uma vez mais este assunto volta a emergir e acho que merece maior ponderação para o futuro, de qualquer maneira, com o tal aditamento, julgo que ficará em condições para na quinta-feira ser discutido em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo, Sr. Deputado Paulo Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Deputado. Eu gostaria só de fazer uma referência, eu poderei não ter, só por também em termos de clarificação relativamente à iniciativa que o PCP apresenta, porque foi feita uma referência relativamente à aplicação da norma travão, a nossa iniciativa cumpre-a. Aliás, ela prevê que, caso seja aprovada a sua entrada em vigor, será sempre após o orçamento do Estado subsequente, portanto, a norma travão está cumprida nesta iniciativa. Eu queria só deixar isso clarificado.
Muito obrigada, senhora deputada. Sr. Deputado Bruno.
Sr. Presidente, agradecer aos restantes grupos parlamentares em relação à questão da iniciativa do PCP. Não diz o parecer elaborado por nós que não cumpre, relativo... Sim, só para ficar clarificado. Relativo ao à chega que foi dada pela senhora deputada Sra. Amador, teremos em conta com a alteração que vamos fazer também com a inclusão da nota técnica e ainda hoje tentaremos remeter aos serviços. Obrigado.
Muito bem. Então estamos em condições de votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade com... as achegas a chegar mais longo aos serviços para poder seguir. Muito bem. No ponto 3 temos a deliberação sobre a metodologia de discussão e votação na especialidade do projeto de lei 653 do PSD, que altera o regime jurídico da urbanização e edificação e o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, de modo a simplificar os licenciamentos, reforçar os meios de fiscalização e flexibilizar o uso do solo para uso habitacional. Senhores deputados, duas palavras. Palavra ao deputado Luís Gomes.
Senhora Presidente, em primeiro lugar, gostava de pedir para que este tema fosse retirado da ordem de trabalho de hoje, passasse para... próximas reuniões. No entanto, também para dar nota que também falei com alguns colegas do grupo parlamentar do PSD, que estão na Comissão de Economia, e pelo que sei, a ideia que até vai ser discutida amanhã na Conferência de Líderes é criar-se uma proposta, vai ser discutida a proposta de se alargar o grupo de trabalho de habitação, para que deputados de outras comissões possam estar presentes nesse grupo de trabalho para que estas propostas que entraram através de diversos grupos parlamentares relativamente ao pacote de habitação ou ao tema da habitação não fossem discutidos de uma forma dispersa e pudesse haver aqui um sítio, um local, um espaço para uma discussão integrada dos mesmos. Portanto, não entendo que não há condições hoje para, por estas razões, apreciar aqui e solicitar que até a próxima semana a Assembleia da República e os seus serviços funcionem nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro
Segundo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, para subscrever as palavras do Sr. Deputado Luís Gomes, depois precisar que na última reunião em que este ponto estava na ordem de trabalhos, eu havia solicitado o seu adiamento e sugestão que ele pudesse ser objeto de tratamento prévio em reunião de mesa e coordenadores, precisamente pelo facto de estar em curso esta discussão sobre a metodologia de análise de todos os projetos e propostas que possam estar conexas com esta matéria, no sentido de encontrarmos aqui o caminho de uma economia processual de trabalhos na especialidade, para que comissões diferentes não estejam a ouvir as mesmas entidades sobre projetos diferentes, mas que são conexos. E, portanto, só deixar essa sugestão de, antes de voltar a ser colocado numa ordem de trabalhos, que possamos, em mesa e coordenadores, discutir aquilo que possa vir das sugestões que a Conferência de Líderes dê para o tratamento destes projetos de leis e das propostas de lei que possam surgir. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, se bem percebi, portanto, este ponto não será agendado até a prova e indicação dos grupos parlamentares, correto? Muito bem. E irá à próxima reunião de mesa e coordenadores, correto? Muito bem. No ponto 4, temos apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição da Sra. Ministra da Presidência no âmbito do concurso público lançado no passado dia 11 de março, sábado, ao abrigo do acordo quadro em referência. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Senhora Presidente, o Chega apresenta este requerimento na sequência daquilo que foi o processo da aquisição de um programa informático para a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público. Existiam procedimentos no lançamento do concurso público que foi feito no dia 11 de março, um sábado, ao abrigo do Acordo Quadro. O acordo esse que não consta para consulta nem na plataforma ANGOV, nem na plataforma ESPAP. Tendo sido já um segundo concurso, porque o anterior, o limite de apresentação das propostas tinha sido até 10 de março, sexta-feira, e não tendo havido adjudicação porque nenhuma das empresas apresentou preço, foi então lançado no dia 11 de março, um sábado, com um valor de 743 mil euros, tendo sido fixado o dia seguinte, domingo, para esclarecer as dúvidas, e o dia 14 de março como data limite para a apresentação das propostas. O que logo aqui nos parece suavemente estranho, até porque não entendemos quem é que ao domingo estaria a esclarecer as dúvidas das entidades que estivessem em concurso. A Sra. Ministra e Secretária de Estado têm alegado a urgência no processo para a aquisição dos bens apresentados. No entanto, os contratos públicos obrigam à publicação no DRE e não consta absolutamente nada relativo a este concurso. Atendendo os limites contratuais, carece ainda a publicação no Jornal Oficial da União Europeia e nada consta também nesse referido jornal. Cede, inclusive, aos limites comunitários de acordo com o artigo 474 do CCP e, como tal, não pode sequer ter caráter de urgência, tal como refere o artigo 155 do CCP. Portanto, são demasiadas as dúvidas que temos neste processo, principalmente por falta daquilo que consideramos de falta de transparência e de boa-fé, e, portanto, consideramos que é imperativo que a Sra. Ministra possa esclarecer aquilo que aconteceu e aquilo que nós consideramos que, até prova em contrário e explicação por parte da Sra. Ministra, existe um atropelo claro à legislação em vigor. Sabemos da audição regimental que existe à Sra. Ministra e estamos inteiramente de acordo com a abordagem que foi feita com a Sra. Presidente e que me transmitiu no início da comissão, de que a Sra. Ministra possa fazer esta explicação em audição no dia da audição regimental, que já estava prevista e tem agendamento, não dentro da audição regimental, obviamente, mas no mesmo dia, imediatamente a seguir, ou que fosse antecedente, mas que seja para facilitarmos também aqui os serviços e a agenda da Sra. Ministra, de forma que seja possível clarificar este ponto, para que não seja mais uma dúvida de falta de transparência e de boa-fé. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra, vou só colocar aqui uma questão. Esta resposta que a Sra. Ministra dá já é este requerimento. Palavra ao Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Parece-nos que não faz muito sentido que esta comissão aborde numa audição à Sra. Ministra da Presidência um ato administrativo normal de gestão ordinária e corrente das matérias que naturalmente a Secretaria-Geral do Ministério da Presidência tem de tratar, e muito menos de um ato administrativo que se situa dentro de um acordo quadro. E, portanto, na nossa perspectiva, não há questão nenhuma de transparência que esteja em falta. No entanto, se os requerentes entendem que existe algo que pretendem ver esclarecido, de registar a disponibilidade para que a Sra. Ministra não venha de propósito devido a este assunto, mas que se possa adicionar ao dia em que sucederá a audição regimental, não vai ser o grupo parlamentar do PS que irá inviabilizar que os requerentes possam questionar e colocar as questões que entendam para se sentirem mais esclarecidos, disse a Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Segunho.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu naturalmente nós acompanhamos as preocupações que aqui foram transmitidas pelo Grupo Parlamentar do Chega, pelo Sr. Deputado Bruno Nunes. Nós, na verdade, o Grupo Parlamentar do PSD, tínhamos já endereçado um conjunto de perguntas à Sra. Ministra. Entendíamos que não era necessário, enfim, chamá-la ao Parlamento, portanto fizemos no dia 29 de março um conjunto de perguntas à Sra. Ministra, querendo naturalmente o Chega chamar a Sra. Ministra por este assunto. Naturalmente nós também acompanharemos essa pretensão e vamos votar a favor sobre a vinda da Sra. Ministra aqui a esta comissão. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Também era só para realçar que acompanhamos as preocupações. Obviamente, temos sempre defendido que este tipo de processos têm que ser completamente transparentes. De facto, foram aqui levantadas e são levantadas preocupações neste requerimento que nós, de facto, acompanhamos. Portanto, iremos votar a favor do requerimento. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, coloco então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do PCP, está aprovado por maioria. Muito bem. Nos outros assuntos, este já está. Nos outros assuntos, eu tinha partilhado antes de começar a reunião que existe um projeto de lei, que é o 491, que foi distribuído ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado José Carlos Alexandrino, que irá a plenário, sobre a plenário na próxima sexta-feira. A nota técnica será distribuída, está elaborada, será distribuída depois da reunião. E a minha questão era perguntar se me sabe dar alguma indicação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se o Sr. Deputado tem condições tanto para elaborar o parecer, para que possamos fazer uma reunião, quem sabe, quinta-feira às 14 horas, para podermos aprovar isto na quinta, uma vez que vai a plenário na sexta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como lhe havia dito no início da reunião, não estando presente o Sr. Deputado, pois o Sr. Deputado com certeza que transmitirá a resposta face à existência já da nota técnica, se tem condições para poder apresentar atempadamente o parecer ou não.
Muito obrigada, Sr. Deputado. São, sim, sendo, peço aos serviços que enviem, pois que possam dar um telefonema, senão também dou, mas possam dar um telefonema, portanto, e se houver condições, portanto, que possamos fazer uma reunião para aprovar o parecer na quinta-feira às 14 horas, se houver condições para tal. Senhores deputados, nada a opor às 14h30. Estão a sugerir que é só para aprovar o parecer. Quinta, às 14h30.
No problem.
Hoje é terça, podemos agendá-la. Pode ser?
Sempre existem essas reuniões extraordinárias, quem as marca, fica para nós.
Fica fechado? Fica assim. Uma outra questão. Portanto, na próxima semana, à segunda e terça-feira, decorrem as jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do Chega. E nós, portanto, nós temos agendado para, salvo erro, às 11h30, deixa-me só confirmar, sim, portanto, nós temos confirmado, já estou em maio, espera aí, para dia 19, quarta-feira, uma vez que as jornadas do Grupo Parlamentar são segunda e terça, temos às 13h30, às 11h30, a audição a requerimento do PSD, que tem a ver com a ADSE também. E a minha sugestão era que depois pudéssemos fazer a nossa reunião imediatamente a seguir, uma vez que esta audição, no máximo, demora 46 minutos.
46.
É uma.
É da ABC, não é?
Sim.
Separaram dois experimentos e fizeram duas audições, uma a seguir à outra.
Esta não é só da ABC.
Não,
isto é sobre a
hospitalização
da hospitalização privada.
Não.
Havia um movimento do PS sobre sustentabilidade e depois vocês também têm o que dizer. A pergunta é: se é a única audição.
Não, é que eu tenho aqui, se me permitem, a audição ao requerimento do PSC sobre a existência de diferenciação no tempo de agendamento de consultas e de exames entre utentes da ADSE em comparação com utentes com seguros ou a título particular em determinados hospitais privados. Esta é indicação. É isto? É só uma.
Não está. Nós primeiro aprovámos, recordam-se, um requerimento do Partido Socialista na sequência até de uma petição que era relator, julgo, que o relato... Bom, exatamente. E depois, agora mais recente, entrou esse também sobre a ADSE da questão da hospitalização. E eu tinha estado a ver a agenda e estavam agendadas... duas audições, até porque era com a Presidente, isso é que era conjunto, e era com o Conselho Geral.
Essas são dia 2 de maio.
Senhora Deputada, a indicação que eu tenho, corrija-me se eu
disser.
Ah, são 2
de maio, mas há outra.
Há dois, Senhora Deputada, há dois requerimentos.
Isso.
Este que eu acabei de referir é de um só, de um requerimento, que é só esta entidade. Não é assim? Dou a palavra ao Senhor Deputado.
Muito obrigado. Eu não estive nessa reunião, mas consigo antecipar a razão da alteração. Há dois requerimentos, um deles, do PS, pede para ouvir a Presidente do Conselho de Administração e a Presidente do Conselho Geral. E existe sobre o problema da sustentabilidade.
Isso.
E existe outro requerimento, também aprovado, do PSD, que pede para ouvir três entidades, a Associação dos Hospitais Privados, a Presidente do Conselho de Administração da ADSE e a Presidente do Conselho Geral da ADSE, sobre as questões da igualdade ou equidade de atendimento dos beneficiários da ADSE nos hospitais privados. Em reunião de mesa e coordenadores, aquilo que se otimizou foi as duas audições, quer da Presidente do Conselho de Administração da ADSE, quer do Conselho Geral da ADSE, para os dois requerimentos, são no mesmo dia, 2 de maio. E o requerente do requerimento sobre a desigualdade de atendimento dos beneficiários da ADSE solicitou que a Associação dos Hospitais Privados pudesse ser ouvido antes da ADSE para ter esse input depois na audição da ADSE. E é esta que está para dia 11. Muito obrigado.
Excelentíssimo, Sr. Deputado Pedro Segonho, muito obrigado pelo esclarecimento. É isso mesmo que eu estava a ver. A minha agenda, entre abril e maio, cá está, no dia 2 de maio, é que são depois as duas entidades a ser sobre a sustentabilidade ou a ser ouvidas no mesmo dia. Claro, é. Muito bem. Pronto, mas assim sendo, uma vez que temos esta às 11h30, e repito, tanto que será a greia de 46 minutos, depois faremos a nossa reunião ordinária de seguida. Nada a opor? Pronto. E por último, pergunto aos senhores deputados se, de acordo com a nossa conversa na última reunião, a propósito da nossa visita de estudo, se existem alguns contributos. Não sei se a senhora deputada Isabel Guerreiro pretende dar alguma informação.
Apresento os meus cumprimentos, senhora Presidente, aos meus ilustres colegas. Efetivamente, aquilo que sei, que o senhor primeiro secretário, Dr. Brandão Pires, mandou, é ainda uma apresentação, um draft, portanto, relativamente àquilo que é a proposta que está a ser construída com o senhor Presidente. Eu não sei se a senhora Presidente da Comissão já falou com o senhor Presidente da AMAL, doutor António Pina, se é suposto falar, se não, Eu penso que eles estarão a aguardar também um contacto mais formal da 13ª Comissão, nesse aspecto, do Sr. Presidente. Eu penso isso, mas eu não falei diretamente com ele. De qualquer forma, essa proposta está a ser construída e portanto, virá a proposta dos temas e agora, a Comissão é soberana para apresentar as propostas que entender, obviamente. Mas penso que antes da próxima semana não teremos essa proposta.
Muito obrigado. Eu penso que é útil nós termos uma reunião de mesa e coordenadores sobre o tema da visita, tendo em consideração que deve haver, eu julgava que isso já tinha existido, um contacto, uma formalização do pedido de visita junto da AMAL, certo? E como é que foi feito esse...
Por e-mail, a explicar...
Pronto. De qualquer forma, eu acho que vale a pena aquilo que nós na última reunião fizemos de um brainstorming aqui sobre a visita, sentar-nos em mesa e coordenadores e enviar para a AMAL um conjunto de instruções de como é que o programa deve ser desenhado.
Agradeço, só que entretanto então temos que definir uma data para a reunião de mesa e coordenadores tão breve quanto possível. Portanto, eu não a marquei antecipadamente porque não vi disponibilidade da parte dos senhores coordenadores. Podemos... senhores coordenadores, querem adiantar uma data para fazermos uma reunião de mesa e coordenadores? É tão breve quanto possível.
A visita.
Sim. Então, claro. Nem eu. Que horas são? Mas caríssimos, portanto, podemos dar por encerrada esta reunião ordinária e uma vez que temos aqui 10 minutos até chegarem a entidade que vamos ouvir, podemos falar um pouquinho sobre isto, sobre esta visita. Então, dou por encerrada esta reunião, 12h45, teremos aqui o CTE, né? Portanto, a primeira entidade, salve-o.